Amigos ouvintes, a todos muito bom dia, boa noite, boa tarde. Esta é a Rádio Angola Unida, nos microfones Serafim de Oliveira. Entrevista especial de Dr. Malaquias, Assis Malaquias. Doutor, muito boa noite.
Muito boa noite, como está?
Muito obrigado. Doutor, comecemos primeiro. Começo por caracterizar o estado atual da nossa economia.
A economia angolana está um bocadinho mal. Está a passar por momentos muito difíceis. Momentos difíceis devido a questões conjunturais e também devido às questões estruturais. As questões conjunturais têm muito a ver com a baixa do preço do petróleo no mercado internacional. Houve uma baixa repentina, houve uma baixa drástica e houve uma baixa prolongada. Isto afetou bastante a economia. Mas afetou a economia devido às questões estruturais que eu mencionei. Estruturalmente, a economia da Angola está muito mal organizada porque depende muito do petróleo. Então, quando o petróleo está em baixa, toda a economia sofre. Não há setor, um outro setor com força suficiente para aguentar a economia. Os serviços estão fracos, a agricultura está fraca, os outros setores estão fracos. Então, a combinação destas questões conjunturais com as debilidades estruturais põe a economia angolana numa situação extremamente frágil.
Fala-se muito agora sobre a diversificação da economia. Mas a questão que se põe aqui é o seguinte. Bom, isso já então em referência ao que o doutor fez na última entrevista. Na última entrevista. Como foi possível, por exemplo, o petróleo ter maior atenção em relação à agricultura e outros setores económicos?
É o dinheiro fácil. O petróleo é o dinheiro fácil. Por quê? Porque você está sentado e o dinheiro está a cair na tua conta. Na agricultura, você tem que se levantar, tem que arregaçar as mangas, tem que pegar num trator, uma enxada, por aí adiante, e trabalhar, transpirar e trabalhar. O nosso problema foi esse. Acostumamos-nos ao dinheiro fácil e não houve incentivos para nos esforçar. O grande problema foi esse. O que deveria ter havido é todo um programa de incentivos para os outros setores, fazendo uso dos recursos petrolíferos. Isto não foi feito. Isto não foi feito. E a mim é difícil entender porque que isto não foi feito. Fala-se na diversificação, sim senhor. Mas note, a diversificação não se faz em questão de semanas. A diversificação não se faz em questão de meses. A diversificação não se faz em questão de anos. A diversificação faz-se em questão de décadas. São décadas. Então, se nós começarmos a diversificar a economia da Angola hoje, não se pode esperar resultados em 2017. Tem que se fazer um trabalho de fundo, tem que se fazer um trabalho a longo prazo para se colher os frutos daqui a algumas décadas. É por isso que este trabalho da diversificação deveria ter sido feito a partir do primeiro dia de Angola como Estado independente. Se assim fosse, hoje Angola deveria estar com uma economia diversificada.
Mas então o governo poderia alegar que, digamos, a guerra não permitiu optar por a exploração de outros recursos, senão o petróleo, que estava mais seguros em termos geográficos.
Quer dizer, este argumento não é totalmente inválido, mas mesmo uma economia de guerra pode ser diversificada. Há países que tiveram economias de guerra e que diversificaram. Há até países que, a partir das suas economias de guerra, é que construíram economias civis muito fortes. Não sei se está a ver. Não é por aí. Esta análise estaria incompleta. O que poderia ter sido feito é priorizar alguns setores, priorizar algumas regiões que não estavam em guerra, para depois, quando houvesse a paz, alastrar-se a diversificação para os outros todos os países. Há países muito desenvolvidos onde é uma cidade, não é um país, mas é uma cidade onde tem, onde se pode encontrar o maior peso, os grandes pesos da economia.
Doutora, a imprensa internacional, principalmente americana, refiro-me a artigos que foram publicados pela New York Times, Washington Post, que se referiram à perca de uma década do dinheiro angariado do petróleo.
Não, foram mais décadas. Estamos a falar desde os anos 70. Foi a década dos 70, dos 80, dos 90. Agora estamos já no século XXI. São quatro décadas. É muito dinheiro que se esbanjou. É muito dinheiro que não se aproveitou. Hã? Então pergunta-se, este dinheiro está onde? Este dinheiro foi para onde? Onde é que se investiu? Onde é que se investiu? Quais são os retornos que está-se a ver desses investimentos? Não foram 10 anos, foram décadas.
E então, como poderá então a sociedade civil pedir contas ao atual governo em relação ao destino que foram dados a esses fundos?
Bom, agora já é tarde, meu caro amigo, agora já é tarde. Essas contas deveriam ter sido pedidas ao longo dessa trajetória toda. Agora, o que a sociedade civil deve fazer é pedir a transparência na gestão dos recursos daqui para frente, para que os poucos recursos que estão a entrar sejam bem geridos. Porque a questão principal não é a quantidade dos recursos. A questão principal é como esses recursos são geridos. Porque você pode ter poucos recursos e, se forem bem geridos, bem investidos, podem trazer muitos benefícios para toda a sociedade.
A produção do petróleo, por exemplo, Angola voltou novamente a ser... aumentou a produção de petróleo, mas essa produção, segundo muitos analistas internacionais e nacionais, não serve senão para pagar a grande parte das dívidas contraídas pelo governo.
Aí está. Há um grande endividamento e continua a haver um grande endividamento. Por quê? Porque aquilo de que eu tenho estado a falar, e eu não estou a falar isso a partir de hoje, já falo isso há mais de 20 e tal anos, os recursos devem ser bem investidos, os recursos devem ser bem geridos. Quando os recursos são bem investidos, criam rendimentos, criam riqueza. É simplesmente por recursos não terem sido bem investidos que agora não há esta riqueza, tem que pedir a riqueza a partir de fora. Não sei se está a ver. Então, tem que se inverter esta situação. A partir de algum dado momento tem que haver uma decisão. Alguém tem que dizer que, bom, a partir de hoje os recursos nacionais vão ser bem geridos, vão ser bem investidos e vão ser aplicados para avançar o interesse nacional.
Mas então os contratos firmados com o governo, com outras entidades internacionais e nacionais, como poderão então esses contratos ser validados?
Bom, os contratos são válidos. Os contratos são válidos. Quando um Estado assume de forma soberana um contrato, os contratos são válidos. Porque está assumindo esse contrato em nome do Estado. E não sei se está vendo, não é em nome do governo, é em nome do Estado. Então os contratos estão válidos, são com sua validade. Não é por aí. A questão que tem que se pôr é: o que é que tem que se fazer para que não haja necessidade perpétua desses contratos? O que é que tem que se fazer a partir de hoje? Para que amanhã não seja necessário incorrer dívidas para construir escolas, para construir estradas e hospitais e outras infraestruturas. A grande questão está aí, porque o país, a Angola como país, continua a crescer em termos demográficos. A população continua a crescer e vai continuar a ter aspirações de uma vida melhor. Então, terá que haver investimentos no país, em termos dos investimentos públicos. Isto custa muito dinheiro. E este dinheiro virá de onde?
Doutor, é o seguinte, foram contraídos vários, várias dívidas em nome do Estado. Até que ponto é que essas dívidas contraídas poderão ter, digamos, comprometido a nossa soberania?
Não, as dívidas não comprometem a soberania, porque o país continua soberano. Quer dizer, a soberania não é algo que se troca, a soberania não é algo que se debate. O que se põe é o seguinte: é que isto vai trazer problemas aos próximos governos, vai trazer problemas às próximas governações, às próximas gerações. Por quê? Porque em vez de usar os dinheiros, os recursos nacionais para o desenvolvimento, vão-se usar os recursos nacionais para o pagamento das divisas. Quer dizer, em vez de avançar, o país vai continuar a marcar o passo. Não sei se está a ver. O grande problema está aí. O grande problema está aí. E agora, por exemplo, com a valorização do dólar, isto ainda vai dar mais problemas. Isto ainda vai dar mais problemas. Com o aumento dos juros, isto ainda vai dar mais problemas. Não sei se está a ver.
Mas então, por exemplo, não haverá aqui alguma possibilidade de um próximo governo ser capaz de rever os contratos, renegociar os contratos firmados em nome do povo, em nome de Angola, com os empréstimos feitos em Angola?
Muito dificilmente. Porque para renegociar, vai renegociar com alguém. E para você negociar, tem que ter algo que pode também pôr na mesa. Você tem que também ter algum poder, alguma autoridade, alguns recursos. Se você não tem absolutamente nada, não renegocia. Aí não renegocia nada. Você recebe ordens e cumpre. Porque vai à mesa das negociações sem autoridade, sem capacidade, sem poder. Aí onde está? É sempre bom haver uma negociação entre iguais. Assim negocia-se.
Mas então, que razões ficaram, forçaram o governo a recusar, se podemos dizer, o resgate do Fundo Monetário Internacional?
Transparência. O FMI pede transparência para entender o porquê que um país encontra-se numa situação tão precária que precisa de um resgate. O FMI quer saber toda a história. O FMI, segundo, quer dar uma vista de olhos às contas. Terceiro, o FMI propõe uma série de bandidas que devem ser seguidas para não se voltar à situação que levou o país a ir pedir o resgate. Quando essa transparência não vem, então torna a situação muito complicada, extremamente complicada. Então há tendência para o Fundo Monetário ou retrair-se, ou então o governo retrair-se. Geralmente não se segue para a frente quando não há essa transparência.
Mas então, terá sido isso a razão porque Angola tem tido dificuldades em atrair investimentos estrangeiros?
O investimento estrangeiro geralmente não entra para países onde há pouca transparência, onde há fraca governação. Raramente. Por quê? Porque o investimento estrangeiro tem outras opções, tem outras escolhas. Se o país A não tem condições, o investimento vai para o país B. Se o país B não tem condições, vai para o país C. Não sei se está a ver. O investimento estrangeiro não escolhe fronteiras. O investimento estrangeiro gosta de estabilidade, gosta de transparência, gosta de boa governação. Se não há pelo menos esses três elementos, o investimento estrangeiro dificilmente entra, a não ser aquele que se chama o investimento aventureiro.
Mas então, bom, isso também contribui, claro, os tais abusos verificados de direitos humanos, contestações feitas por ativistas cívicos. Isso também contribui para afugentar, digamos, o investimento estrangeiro?
Geralmente, antes do investimento estrangeiro entrar para um país, faz-se aquilo que chama avaliação dos riscos. Na avaliação dos riscos, vê-se, por exemplo, até que ponto é que o cidadão está tranquilo, está satisfeito. Se há turbulências sociais, isto dá indicação que poderá também haver turbulências políticas. Se há turbulências sociais e há turbulências políticas, isto quer dizer que pode haver turbulências económicas. Não sei se está a ver. E, havendo turbulências económicas, o investimento estrangeiro corre um risco. Então, quando há turbulências sociais, o investimento estrangeiro foge. Ou o investimento estrangeiro não entra. Então, a paz, a tranquilidade social é um indicador extremamente importante para o investidor estrangeiro.
A atual situação económica podia perigrar a nossa estabilidade política?
Sim, há um relacionamento muito direto entre a estabilidade económica e a estabilidade política. A história contemporânea tem muitos exemplos onde a instabilidade económica leva diretamente à instabilidade política. Então, os países estáveis, países estáveis estão estáveis porque têm a estabilidade a vários níveis. Estabilidade económica, estabilidade política, estabilidade social, estabilidade meioambiental, por aí adiante. Então, as estabilidades são indivisíveis. Não se pode compartimentalizar as estabilidades. Não se pode. Quem tentar fazer isso, falha. Não se pode pôr a estabilidade política num quarto, depois a estabilidade económica no outro quarto, depois a estabilidade... Não. Não. Estão em constante interação. Um afeta o outro.
Devíamos preocupar-nos com os investimentos e empreendimentos chineses?
acho que não. O investimento em si não é problema. O investimento em si deve ser encorajado. O problema é aquilo que se faz com o investimento. Número um. Número dois, qual é o acompanhamento que se faz ao investimento para que esse investimento sirva os interesses nacionais? Porque se o investimento entra e não produz emprego, se produz infraestruturas que são de qualidade duvidosa, se cria toda uma situação em que é dinheiro que entra, é dinheiro que sai, é investimento que é feito, a qualidade não é das melhores, cria toda uma situação em que se questiona o impacto positivo desse investimento. Então, é aí onde a governação é importante. Os inspectores, por exemplo, quando um investidor entra e diz que vou construir uma estrada, qual é o papel do Estado? Pelo menos deve verificar, pelo menos deve mandar um inspetor para ver se os padrões de qualidade estão a ser verificados. No mínimo. No mínimo. Não sei se está a ver. Então, não é o investimento em si. O investimento em si é bom. Mas o que é que se faz com esse investimento? O que é que esse investimento está a produzir? Então, este é o papel do Estado. Este é o papel do Estado.
E por que razão o governo se recusa a tornar público as cláusulas contratuais gerais firmadas com a China e certas individualidades privadas?
Deve ter as suas razões, podem ser boas razões, podem ser más razões, mas deve ter as suas razões. O importante é o seguinte, o importante é saber em nome de quem é que esses contratos são firmados. Se são firmados em nome do Estado, então o cidadão deve saber o que é que está nos contratos. Porque lembramos-nos de uma coisa. Num Estado é o cidadão que tem, digamos, o poder final. Tudo que é feito no Estado é feito para o bem do cidadão. É feito em nome do cidadão. Então, logicamente, o cidadão deveria saber quais são as obrigações contratuais que um governo está a incorrer em seu nome, em nome do cidadão. Para mim, a lógica é muito simples, é muito clara. Isto é em relação a Angola, isto é em relação a qualquer país do mundo. Não é só Angola, não é só em África. Em qualquer país do mundo deve ser assim. Quando não é assim, não se pode falar em termos de uma boa governação.
E qual seria aqui o papel da sociedade civil em questionar, responsabilizar o governo por todos os contratos, ou exigir o governo que torne público essas cláusulas contratuais, gerais?
Então, a sociedade civil, nós de vez em quando pensamos que a sociedade civil é um bloco que está dissociado ou que está dissociado do Estado. A sociedade civil, quando pensamos na sociedade civil, estamos a pensar de um grupo assim. Não é. A sociedade civil é parte do Estado. A sociedade, porque o Estado é algo orgânico. A sociedade civil são os cidadãos. O Estado são os cidadãos. Então, não se pode dividir a sociedade civil do Estado. O governo são os cidadãos. Não sei se está a ver. O governo são os cidadãos, a sociedade civil são os cidadãos. Então tem que estar a trabalhar todos juntos. O governo não pode dizer que, bom, isto é do Estado. Não pode dizer à sociedade civil que isto é do Estado. Não faz sentido, porque a sociedade civil é o Estado.
Mas a sociedade civil é o Estado, porque o governo, então, anda sempre atrás da sociedade civil, com artimanhas de prender esse, aquele que não está, que faz, que contesta contra as arbitrariedades do governo.
Mas é uma questão de definição. Mas as definições são muito importantes. Qualquer governo é esperto. Qualquer governo quer gerir o poder só. Não sei se está a ver. Uhum. Então, a tendência é para dizer que pá, isto é restrito. Isto é restrito. O cidadão é que tem que fazer lembrar os cidadãos que estão no governo. Não sei se está a ver. Deixa que eu repita. O cidadão é que tem que fazer lembrar ao cidadão que está no governo. Que o cidadão que está no governo está a representar todos. O cidadão que está no governo não está a representar só o governo. Não sei se me estou a fazer entender.
Sim, 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 claro, claro.
Porque se um país tem, por exemplo, 20 milhões de cidadãos. Bom, os 20 milhões de cidadãos não podem se constituir em governo, não é? Então, tem que haver alguns selecionados para governarem. Mas governam em nome de quem? Governam para quem? Para os cidadãos. Então, a sociedade civil, sendo os cidadãos, é só fazer lembrar àqueles cidadãos que estão no governo que eles estão aí para servir os interesses de todos.
Mas poderá, então, a sociedade civil ser capaz de lembrar a quem está no poder com toda essa estrutura, da forma como está estruturada a nossa sociedade?
Bom, quer dizer, os governos nem sempre fazem tudo de forma perfeita. Os homens são falíveis, as mulheres são falíveis, todos nós somos falíveis. Mas os governos têm que prestar contas a toda a sociedade regularmente. Uns países dizem que é de 2 em 2 anos, outros de 4 em 4 anos, outros de 6 em 6 anos, por aí adiante. Estou a falar de quê? Estou a falar das eleições. Onde um governo não vai de encontro às aspirações do cidadão, o cidadão tem o direito de pôr outros cidadãos no governo que melhor sirvam aos seus interesses. Esta é uma forma, ou nos países democráticos, é a forma que se encontra para fazer lembrar àqueles cidadãos que estão no governo de quem é realmente que detém o poder.
Como poderá o presidente eleito Donald Trump lidar com o governo angolano?
Bom, eu não sei. Não sei, eu acho que a nova administração vai entrar, vai definir as suas políticas. Eu acho que vai privilegiar as políticas domésticas, as políticas internas. Vamos ver como é que vai lidar com a África no seu todo. E depois vamos ver como é que vai lidar com países específicos em África, como Angola, como África do Sul, a Nigéria, o Quênia. Por aí adiante, estamos todos na expectativa, esperamos que seja um engajamento positivo para com a África, para com a Angola, porque eu pessoalmente, a minha opinião muito pessoal é que os Estados Unidos precisa da África, e a África precisa dos Estados Unidos. Então tem que haver aí um engajamento muito positivo e um engajamento que seja benéfico para as duas partes.
Doutora, Eduardo Santos ainda não escolheu o seu substituto às eleições de 2017. Preocupa-lhe como angolano?
Bom, quer dizer, eu acho que o presidente Eduardo Santos tem o seu calendário. E eu acho que ele, mais tarde ou mais cedo, naturalmente, que vai pronunciar-se. Vai dizer aos angolanos, vai dizer ao mundo qual é a sua escolha. Eu, se não estou errado, ele já transmitiu isso, pelo menos internamente, no seio do seu partido. Parece que já se pronunciou. Bom, se ainda não se pronunciou para com todos os cidadãos, eu acho que mais tarde ou mais cedo ele vai fazer isso.
Há uma grande preocupação, por exemplo. Falar em conferência, será possível aqui termos uma espécie de conferência nacional antes de irmos às eleições, digamos, sentarmos para debater abertamente as nossas inquietações?
Mas a que nível?
Bom,
já o Parlamento.
Não, mas estamos a falar aqui de toda a sociedade. Quer dizer, que não só engloba os partidos políticos, mas também a sociedade civil.
Sim, a sociedade civil pronuncia-se, a sociedade civil organiza-se. Mas a questão da conferência, a ideia da Conferência Nacional iniciou, quer dizer, entrou na narrativa nos princípios dos anos 90, quando houve o início das transições para as democracias em África. Começou no Benin, por aí adiante. Eu acho que em Angola já se está num outro nível. Já se deram passos enormes. Agora, o que tem que se fazer, o que tem que se fazer em Angola, a meu ver, muito pessoalmente, uma opinião muito pessoal, são alguns acertos. Alguns ajustes para que haja um relacionamento mais estreito, mais direito, mais transparente entre o cidadão e quem lhe governa. Se houver isso, eu acho que Angola estará num bom caminho. Há eleições, a imprensa tem alguma projeção. Eu acho que uma conferência nacional seria, a meu ver, pessoalmente, a meu ver, seria recuar um pouco no tempo. O que temos que fazer é sempre avançar.
Mas então, é o seguinte, como falarmos em eleições com todas as nossas estruturas estatais, comunicações, de comunicações da imprensa controladas pelo partido no poder.
Sim, mas o partido no poder pode controlar a comunicação, mas não acredito que controle a consciência de todo o cidadão. Eu acho que o cidadão ainda consegue discernir aquilo que está bem e aquilo que está mal. Se o cidadão acha que as coisas estão bem, então continua. Se o cidadão acha que as coisas estão mal, então opta pela mudança. Uhum. Mas isso tem que se fazer pacificamente. Uhum. Isso tem que se fazer democraticamente. Uhum. Isto tem que se fazer também tomando em conta que estes processos são difíceis. Uhum. Estes processos levam tempo. Esses processos requerem não só a transparência, mas também o engajamento do cidadão de forma positiva, uhum, e de forma educada. Educada, falo no termo formal da palavra. O cidadão tem que ter uma educação. O cidadão tem que saber não só ler e escrever, mas também saber quais são as suas responsabilidades e obrigações como cidadão, e quais são as obrigações e responsabilidades do governo e do Estado.
Doutora Assis, Há informações que circulam agora, principalmente que foram veiculadas recentemente pela Bloomberg, indicando que o presidente Kabila estaria em posse de certificados das minas em nome dos seus familiares. Até que ponto isso poderá comprometer, digamos, o relacionamento angolano com esse governo?
Bom, depende. Depende se o relacionamento angolano, estamos a falar de Estado para Estado, estamos a falar de governo para governo, estamos a falar de elites para elites. A coisa importante que tem que se tomar em conta é que a instabilidade no Congo, na República Democrática do Congo, afeta a estabilidade da Angola. Se o presidente Kabila se o presidente Kabila vai adiando as eleições no Congo para proteger o seu espaço pessoal, econômico, para proteger os seus investimentos, isto pode criar instabilidades políticas no Congo. Essas instabilidades políticas no Congo vão afetar a estabilidade da Angola. Então, a maneira, a meu ver, do governo angolano ver essa questão do Kabila ter um império econômico é sobre esse prisma. Sim, o Kabila pode tentar proteger o seu investimento, pode tentar proteger o seu império econômico, mas deve fazer isso de forma a não perigar a estabilidade política. Porque se põe em causa a estabilidade política, a Angola estará afetada. Por exemplo, por refugiados, só para dar um exemplo. Então, o governo angolano vai fazer tudo, a meu ver, vai fazer tudo para impedir a instabilidade no Congo, porque assim fazendo vai garantir a sua própria estabilidade.
Dr. Malaquias, Assis Malaquias, muitíssimo obrigado pela sua disponibilidade e até a próxima oportunidade. Muito obrigado.
Obrigado eu e mando sempre.
Ok.
cantou.